boa tarde. Na aplicação Mais Saúde Açores, que permite agendar consultas e ter acesso à telemedicina, entre outras funcionalidades, está disponível desde ontem para todos os utentes do arquipélago, revelou a Secretária Regional da Saúde.
Este projeto vem atuar em várias vertentes. Hoje conhecemos aqui a primeira, muito virada e muito direcionada para os cuidados de saúde primários, ou seja, nas ilhas sem hospital, e de forma simbólica decidimos vir lançar aqui a São Jorge, exatamente por isso, porque tem duas unidades de saúde ilha, mas não tem nenhum hospital, e porque também do ponto de vista geográfico, certamente alguns dos nossos doentes beneficiarão da possibilidade de ter uma teleconsulta, por exemplo, com o seu médico de família. A possibilidade do utente ver o seu histórico, as idas ao centro de saúde, aquilo que são os parâmetros vitais, como a tensão arterial, o peso ou os níveis dos açúcares. Portanto, essa informação será vertida na aplicação e o doente pode ver o seu histórico, como também os médicos, os diferentes médicos que o acompanham, poderão ter acesso a essa informação.
Mónica Zaidi falava à margem da apresentação da aplicação na Ilha de São Jorge. Orçada em 3,5 milhões de euros, a aplicação integra o projeto do Hospital Digital dos Açores, financiado pelo Plano de Recuperação e Resiliência, num total de 30 milhões de euros. Além do portal do utente apresentado, será criado um portal para os médicos e outro para os conselhos de administração.
Teremos ainda um portal dirigido aos profissionais de saúde e teremos também um portal dirigido às administrações das instituições. Portanto, esta é uma aplicação que vai funcionar em vários níveis, com o intuito de ser facilitada a comunicação entre todos.
Para acederem à aplicação, os utentes têm de introduzir o seu número de utente, que consta do cartão de cidadão, e associar um número de telemóvel, mas o mesmo número de telemóvel pode estar associado a vários utentes. Os dois programas funcionais para a requalificação do Hospital de Ponta Delgada já foram entregues ao Governo dos Açores e prevêem a construção de um novo edifício e a ampliação do atual. Em comunicado, a administração do H10 revela que já foram entregues à Secretaria da Saúde e Segurança Social as versões finais dos dois programas que vão servir de base às obras de reparação, reorganização e redimensionamento do hospital na sequência do incêndio ocorrido a 4 de maio do ano passado. Os programas funcionais identificam a construção de um novo edifício com um novo corpo assistencial e novo corpo de urgência e UCI, ou seja, unidades de cuidados intensivos, com uma ampliação e remodelação do atual edifício, novas áreas contíguas para serviços não clínicos e também logísticos. A nova área a ampliar tem cerca de mais de 150 mil metros quadrados e serão remodelados cerca de 34 mil, dedicando-se ao estacionamento e adequação dos espaços exteriores com uma área de mais de 17 mil metros quadrados.
Informação Açores, cadeia regional de rádios.
O médico Paulo Margado foi ontem impedido de acumular os cargos de delegado de saúde e diretor clínico na Unidade de Saúde do Corvo, com as funções de deputado ao Parlamento dos Açores, por serem consideradas incompatíveis. A decisão foi tomada pela Comissão de Assuntos Parlamentares, Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, reunida em Ponta Delgada, a quem competia autorizar ou não o profissional de saúde a exercer cargos de nomeação política cumulativamente com o desempenho de funções parlamentares. Flávio Soares, presidente desta comissão, submeteu o caso à votação dos deputados, registando o empate inicial. PS e Chega contra, PSD e PPM a favor e a abstenção do PAN, que após repetição determinou o chumbo do requerimento de Paulo Margado. De recordar, no plenário de dezembro da Assembleia Regional, o médico já tinha exercido o cargo de deputado em substituição temporária, apenas por 10 dias, de deputado único do PPM, João Mendonça, situação que gerou dúvidas sobre a existência de incompatibilidades e também impedimentos. O líder do PS Açores considerou que a região é a única em contraciclo com os superávit numa análise sobre o recente parecer do Conselho de Finanças Públicas, apontando um regresso ao equilíbrio orçamental das regiões.
A região é a única região que vai contraciclo. Ou seja, o país tem um superávit orçamental, a Madeira tem um superávit orçamental e a região tem um déficit superior a 2%. E isso manifesta-se não apenas nos números, manifesta-se na vida das pessoas.
Francisco César falava na sequência de uma visita à Casa de Saúde de São Miguel em Ponta Delgada. O responsável referiu a propósito que o Governo dos Açores deve cerca de 3 milhões de euros à Casa de Saúde, valor que, segundo o Presidente da instituição, revelou mais tarde, deverá ser regularizado no primeiro semestre do ano, de acordo com indicação que recebeu do Executivo açoriano. Sobre a subida do rating dos Açores, Francisco César refere que o rating das regiões autónomas não está associado diretamente às suas finanças, mas sim ao rating do país.
O que acontece é que, graças ao trabalho que foi feito e está a ser feito com vista de finanças públicas, vamos ver o próximo ano, mas este ano ainda, o país está melhor financeiramente do que o que estava, deve menos do que o que devia e, portanto, está numa situação financeira melhor. E, portanto, o rating da região é arrastado para cima por isso.
Há três dias, a Agência de Notação Financeira, da BRS, subiu o rating da região para BBB, atualizando as tendências em todos os ratings que mudaram de positivo para estável.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
O Bloco de Esquerda Açores apresentou uma proposta para tornar mais inclusiva a lei eleitoral para o Parlamento dos Açores, que inclui voto em braille e o reforço da paridade entre homens e mulheres nas listas. A proposta apresentada pelo líder do Bloco de Esquerda açoriano e deputado único no Parlamento Regional, António Lima, tem como objetivo permitir às pessoas com deficiência visual a leitura do boletim de voto em braille e também reforçar o equilíbrio entre o número de homens e mulheres nas listas de candidatos através do reforço da paridade. Segundo um comunicado do partido, a proposta foi anunciada após uma reunião com a Delegação dos Açores da ACAPO, a Associação de Cegos e Ambliopos de Portugal, e pretende introduzir na lei eleitoral dos Açores estes dois aspectos de inclusão que já estão garantidos para outros atos eleitorais em Portugal. Ante proposta de lei que visa assegurar a isenção do pagamento de direitos de autor de cópias de partituras da responsabilidade do PSD, CDS-PP e PPM Açores, colide com a legislação da União Europeia, segundo a AD-EDIT. Nuno Fernandes, presidente do Conselho de Administração desta Associação de Editores de Partituras e Compositores, uma entidade de gestão coletiva que atua sobre os direitos de reprodução de partituras em Portugal, disse à Agência Lusa que ante proposta de lei que pretende isentar o pagamento de direitos de autor sobre cópias de partituras, colide assim com a legislação europeia. O responsável sublinha que a proposta dos partidos que suportam a coligação do Governo dos Açores vai contra as mais elementares orientações interpretativas do Tribunal de Justiça da União Europeia em matéria de proteção dos direitos de autor. PSD, CDS e PPM entregaram a 10 de janeiro, no Parlamento Regional, uma anteproposta de lei que visa assegurar a isenção do pagamento de direitos de autor de cópias de partituras. Joaquim Machado, deputado do PSD Açores, referiu na altura que a anteproposta visa assegurar a isenção do pagamento de direitos de autor em contextos específicos, como os de ensino e bandas filarmónicas, pelo uso de cópias de partituras adquiridas legalmente.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
Começou ontem na Praia da Vitória a Semana das Zonas Úmidas, com um programa de atividades para todas as idades. Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra.
Com um programa que se iniciou esta terça-feira com um seminário e se prolonga até ao próximo dia 2 de fevereiro, o Dia Mundial das Zonas Úmidas, com um percurso interpretativo pela Baía da Praia da Vitória, esta é uma semana para a autarquia, para refletir e prevenir.
Esta é uma identidade nossa e temos que saber reconhecer que aquilo que temos de bom deverá ser muito protegido, mas também divulgado e dinamizado com da forma mais conveniente. É sem dúvida mais uma forma de nós defendermos o nosso património ambiental e perante as gerações futuras, nós apresentarmos este património como algo que deverá ser protegido desde já.
A Presidente do Município destacou ainda em declarações ao Rádio Clube de Angra alguns pontos do programa que está preparado para esta semana.
O cartaz das atividades que estão preparadas, momentos de alguma reflexão, que são sempre importantes. Temos também as sessões guiadas para a observação de aves. Temos o projeto da loja social e ambiental, que também entendemos que será sem dúvida uma aposta e algo que nós queremos cada vez mais poder disseminar e apresentar como uma verdadeira solução para as questões ambientais, mas também sociais. Apresentação de livros, a própria oficina das artes do ouvir, do sentir e do agir, que me parece que também é sem dúvida algo que poderá ser cativante, mas também de grande aproximação às gerações mais novas. São vários os momentos que posso dizer que enriquecem muito este cartaz, mas que para quem gosta destas questões ambientais e que se envolve nestas matérias, terá sem dúvida a oportunidade de viver bons momentos de aprendizagem e de reflexão em relação às causas ambientais.
Vânia Ferreira, a Presidente da Câmara Municipal da Praia da Vitória.
Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
No mundo atual, encontra-se grandes obstáculos para transmitir a Palavra de Deus aos mais jovens. Carolina Sousa, da Rádio Atlântida.
Quem o diz é o padre Carlos Simas, que adianta que, apesar destes estarem despertos em aceitá-la, a questão é que hoje em dia há uma panóplia muito grande de oferta, sem ser a vivência com Deus.
A grande dificuldade é precisamente esta, é ver a grande variedade que os jovens têm de diversão, de contato com o mundo, que é bom, atenção, é bom tudo à sua medida, mas no entanto, acho que vive-se muito um bocadinho aquilo que é a indiferença. Como não se vê, não tem que se sentir e não tem que se viver nem celebrar. E nós hoje oferecemos um caminho que é o caminho de pode-se não ver, mas pode-se sentir, pode-se viver e pode-se celebrar. E este caminho, porque tem que haver sempre alguma disponibilidade da pessoa aceitar aquilo que é a fé do outro, porque é o melhor modo como podemos transmitir uma relação com Deus é o nosso testemunho da fé.
Em entrevista à Atlântida a propósito das jornadas formativas de catequese de São Miguel, que decorrem entre 4 e 7 de fevereiro em Ponta Delgada, o sacerdote explica que esta iniciativa se destina não só a catequistas como aos que querem vir a ser. Segundo o também professor, ser catequista nos dias de hoje é um grande desafio.
É um grande desafio, não porque temos crianças diferentes à nossa frente, não é porque temos crianças diferentes, não digo no sentido pejorativo, crianças diferentes porque nos desafiam, porque são um desafio à nossa fé e à nossa forma de estar e à nossa forma de celebrar. Mas é um grande desafio porque ser catequista é dar, em primeiro lugar, o testemunho na comunidade e ser o testemunho de uma comunidade. E por vezes não é fácil, porque ser catequista não significa que é um ser divino, é como um padre, não que significa ser um ser totalmente divino e longe da realidade. Tem as suas fragilidades, tem a sua vida, tem a sua finitude. O catequista não deixa de ser uma pessoa para ser santo. Vai crescendo na santidade, tal como nós cristãos somos convidados a fazer um caminho de santidade.
Novo itinerário da catequese e catecismos pela irmã Arminda Faustino, liturgia e catequese por padre Paulo Alves, o itinerário da fé por padre Vítor Medeiros e desafios da fé catequista Quem És Tu? Por Carlos Novaes são os temas a abordar nas jornadas formativas. As inscrições estão abertas até sexta-feira.
Carolina Sousa, da Rádio Atlântida, a terminar esta edição do Informação Açores. Boa tarde, bom almoço.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.